Mateus 16, versículo 18, está escrito assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. E se for possível, pegue na mão do irmão que está do seu lado. Hoje é ceia de comunhão. E o pastor já quebrou aqui todas as regras, mandou o coronavírus lá pro xilindró, né? Aperte a mão da pessoa com um carinho até ela falar aleluia. Isso, pentecostal que não faz barulho costuma estar com defeito de fabricação, né? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te exaltamos, te glorificamos, entendemos que o Senhor está na reunião. Sabemos que dentro de alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando voltarão para casa voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a contar a sua palavra, a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu digo a esses demônios para recuarem. Porque se não recuarem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre o templo da Assembleia de Deus de Madureira, no Rio. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Senhor, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz:
amém.
Os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. E eu pedi ao Senhor uma palavra para esta manhã de ceia, e Jesus trouxe à minha memória, ao meu coração, o texto que eu li, o texto de Mateus. O versículo que eu li se tornou, ou os dois versículos que eu li, se tornaram o texto áureo da igreja. Há tanta unção nestes versículos que não é preciso nem pregar. Basta você ler o texto que a igreja fica eufórica. Quando Jesus fala para Pedro que esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se fosse Pedro que tivesse dito isso, a gente teria dúvidas. Se fosse Mateus ou qualquer um dos discípulos. Mas quem disse é o dono da seara. Quem disse é aquele que comprou esta igreja com seu sangue. Quem disse é o Senhor que criou o universo. Ele mandou um recado para a sua igreja dizendo assim: fique tranquilos, não importa o que você passou ou está passando, no final a vitória é da igreja, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ah, se pudéssemos ressuscitar hoje aqui alguns comunistas, alguns regimes de governos autoritários que mataram crentes. O comunismo matou mais de 50 milhões de crentes ao redor do mundo. Queimaram bíblias, fecharam igrejas. E eles julgavam que tinham terminado com a igreja. Desde que a igreja nasceu, ela sofre atentados. Do terceiro século em diante, depois que Constantino transforma a igreja numa igreja estatal, aí que o inferno ficou feliz. Por séculos a fio, a igreja oscilou. Ela ora estava em cima gritando, ora ela estava aqui embaixo em silêncio. E tentaram nos calar, mas olha que interessante, passou o comunismo, passaram os reinos. Mussolini está debaixo da terra, Hitler está debaixo da terra, e a igreja está caminhando, aguardando o grande dia do arrebatamento. E como eu sempre digo e amo dizer isso, se a trombeta do arrebatamento tocasse agora, e daqui de Madureira só dois crentes subissem, um eu tenho certeza que sou eu. Quem é o outro? Vem junto, deixa eu ver. Por que esta certeza? Porque esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você acredita nisso? Agora eu queria ir um pouquinho mais fundo no texto, porque quando Jesus vai dar esse ensinamento, ele toma os seus discípulos de assalto e faz a mente deles pensar. Jesus era hábil em provocar inteligência nas pessoas, ele mexia com o sentimento das pessoas, né, pastor Dirceu? Jesus tinha essa habilidade. Nesse encontro aqui de Jesus acontece um fenômeno, e eu quero levar vocês para o fenômeno. Jesus, sempre que terminava uma cruzada, uma grande empreitada evangelística, ele se reunia com seus discípulos para passar a limpo, como foi a cruzada, para deixar ali para eles uma palavra, um ensinamento, ver o que eles aprenderam, absorveram daquilo. Aqui em Mateus 16, é isso que está acontecendo. Só que interessante que nesse dia Jesus não reuniu os 12 e falou direto para eles. Nesse dia, ele resolveu usar um dos discípulos como modelo, como exemplo. E quando Jesus, eu imagino, ele sentado com os 12, dizendo assim: gente, hoje eu quero dar um ensinamento, mas eu vou usar um de vocês como exemplo. E eu fico imaginando entre eles o coração acelerado, falando: quem será? Será que ele vai usar João, Mateus? E de repente Jesus diz: eu quero aqui falar com Cefas, quero falar com Pedro. Pedro, fique de pé. E eu imagino que quando Pedro vem para perto de Jesus, os 11 que ficaram lá já começaram a murmurar, né? Porque o bom crente que se preza é um murmurador em potencial, né? E eu imagino todo mundo dizendo: lá vai Pedro, o que ele fez dessa vez? Porque Pedro é o discípulo improvável. Pedro é o discípulo estranho. Pedro é o discípulo que fala mais do que o homem da cobra. Pedro é o discípulo que mais deixou Jesus em saia justa durante o seu ministério. Pedro é o discípulo que mais errou. Todavia foi o que mais tentou acertar. Talvez por isso tenha errado muito. E todas as vezes que Jesus ia falar com Pedro, o constrangimento era geral. Vocês conhecem a história de Pedro na Bíblia. Vocês devem se lembrar aqui que Jesus estava dentro, havia enviado os discípulos para o meio do mar, ele ficou do outro lado da praia, e ele resolveu caminhar no meio da madrugada, em cima das águas. E se você olhar para o barco agora, você vai ver ali 12 discípulos atracados com o mastro do navio, do barco, olhando para o meio da tempestade e vendo um vulto branco caminhando lá no meio, e todo mundo gritando: gente, é Iemanjá que está vindo ali, ó. É Poseidon, é um demônio, é um espírito maligno. E de repente, lá do meio daquela tempestade, uma voz suave e forte ao mesmo tempo diz: sou eu. Não é um fantasma, não sou um demônio, não sou um mestre dos mares, sou eu, o Salvador, o amigo de vocês. E no meio dos 12, apenas um grita: se és tu, me manda ir ter contigo. E no meio da tempestade vem aquela voz: vem, Pedro. Eu imagino Pedro se soltando, saindo: gente, me dá licença. Estava todo mundo agarrado no mastro, ele está me chamando, e todo mundo dizendo: Pedro, você é maluco, você está vendo que é um fantasma? Pedro: não, eu conheço a voz dele. Interessante, aqui João, que era mais íntimo de Jesus, não reconheceu a voz dele, mas o Pedro reconheceu. E se eu conheço Pedro? Ele não tinha nenhum tipo de equilíbrio. Jesus falou: vem. Ele já saiu de perto de todo mundo, colocou a mão do lado do navio, do barco, e pulou no meio das águas. Se fosse um discípulo mais equilibrado, teria jogado uma escada, descido, pisado na água para ver se estava sólida, fazendo um teste para depois caminhar. Mas Pedro não. Pedro era autêntico. Pedro era sanguíneo. E pelo que eu li um pouquinho do seu temperamento, era colérico depressivo ainda. Ele salta no meio das águas de uma só vez. 11 discípulos correm para ver Pedro afundar. E quando olham, está Pedro parecendo surfista, equilibrado no meio das águas. E ele dizendo: eu não falei que era ele? Até aí tudo bem, ele é o meu herói. Só que o meu herói começa a andar, e daqui a pouco ele começa a afundar. E todo mundo põe a culpa em Pedro. Mas se você ler o texto, você vai ver que a culpa foi do vento. Porque a Bíblia diz que o vento soprou para um lado e Pedro foi limpar o rosto, tirando o cabelo. Ele viu onde ele estava. Ele viu a loucura que ele fez. Ele viu um mar revolto. Não duvido que ele tenha visto lá algum tipo de peixe gigante. Ou lembrado das histórias de espíritos do meio das águas, porque ele era pescador. E quando ele olha para o vento, ele perde o foco e ele começa a afundar. Jesus é tão querido que apressa o passo, segura Pedro. E naquele momento Jesus falou uma palavra, estava muito perto do barco, todo mundo escutou. Jesus disse: Pedro, homem de pouca fé. Pronto, matéria suficiente para os 11 passarem a vida toda chamando Pedro de homem de pouca fé. Agora eu fico imaginando, se Pedro, que pulou nas águas de madrugada, era um homem de pouca fé, e os que ficaram dentro do barco com medo do fantasma? Se Pedro tinha pouca, os outros não tinham nenhuma. Eu queria que você imaginasse a cena agora, Jesus e Pedro subindo no barco, Pedro se enxugando e os discípulos falando: Senhor, perdoa Pedro, o Senhor sabe como é que ele é, né? Ele é desse jeito aí, ó. E daqui a pouco Pedro pedindo a palavra, dizendo: Jesus, posso dar uma palavra? Diga, Pedro. Eu quero pedir desculpa, porque toda vez que alguém contar essa história no mundo, vão dizer que eu afundei. E todo mundo dizendo: é verdade. Só que eu imagino um Pedro Peralta abrindo um sorriso de canto de boca e dizendo assim: só que toda vez que alguém contar a história de que homens quebraram a lei da gravidade e pisaram em cima das águas, vão lembrar que um é o Senhor, mas o Senhor veio lá de cima, né? O outro sou eu, 100% homem. E eu imagino os discípulos dizendo: mas afundou, Pedro. E Pedro gritando: mas eu andei. E todo mundo insistindo: mas afundou. E ele: mas eu andei. Mas afundou, mas eu andei. Sabe o que eu aprendo com Pedro? Eu aprendo com Pedro que é melhor ir e voltar do que nunca ir. É melhor ir e quebrar a cara e voltar, dizer assim: ó, eu pelo menos me arrependo de ter ido, do que passar a vida inteira dizendo: e se eu tivesse tentado? Eu fico imaginando quantas pessoas estão aqui que mataram os seus talentos, enterraram a sua chamada, tudo por conta dos outros, porque teve uma triste história no início e nunca mais tiveram coragem de se levantar, porque sempre pensaram: e se eu fosse? Pois bem, eu aprendo com Pedro que às vezes é melhor a gente ter coragem para ter uma vida tranquila e em paz pelo futuro. Pedro é o homem que deixa Jesus em saia justa no dia mais lindo que eu li em todos os evangelhos. Cada um tem um texto da Bíblia que ama muito. Eu sou apaixonado pela cena do lava-pés. Eu sou apaixonado, porque ali está a maior autoridade do universo, o Deus Criador, dando uma lição para a raça humana que ninguém nunca antes e nem nunca depois conseguiu suplantar aquilo. Ele coloca a sua criatura sentada, e ele, como Deus encarnado, se ajoelha aos pés da criatura e pega os pés da criatura, que é a parte mais suja que o ser humano tem, e ele lava os pés. Não sei se isso toca vocês, mas isso me toca profundamente. É Paulo dizendo, né? Ele mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquila sua forma divina e desce entre nós e se faz carne. Não bastando se fazer carne, ele se ajoelha aos pés da criatura e limpa os pés. Para mim deve ter sido o culto mais lindo, aliás, até um certo momento. Estava todo mundo emocionado, pastor Abner, até que Jesus vai lavar os pés de Pedro. Quando ele chega perto dos pés de Pedro, Pedro encolhe os pés para trás. E Jesus diz: o que está acontecendo, Pedro? Pedro diz: no meu pé o Senhor não põe a mão, não. Mas por que, Pedro? Não, nos meus pés o Senhor não põe a mão, não sou digno disso. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Todo mundo murmurando: e Pedro tinha que acabar com o culto, acabou com a santidade do culto. Daqui a pouco Pedro desenrola um pé e desenrola o outro. Jesus molha as mãos na água. Quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro estica os dois braços. Jesus perguntou: por que você está esticando os dois braços se eu vou lavar os seus pés? E ele diz: Jesus, já que vai lavar os pés, lava os meus braços, lava o meu corpo inteiro. Porque não são só os meus pés que são sujos, eu sou sujo por inteiro. Olha só, os erros de Pedro nos mostram o tamanho da misericórdia eterna do Cristo encarnado. Ah, faltar-me tempo aqui para falar de Pedro lá na noite em que Jesus foi traído, quando ele saca uma espada e vai dar no pescoço do soldado. Tem gente que acha e jura com os pés juntos que Pedro mirou a orelha. Pedro não mirou a orelha. Pedro foi arrancar a cabeça do cidadão. Só que tem uma coisa que ninguém nunca pergunta: de onde é que Pedro arrumou aquela espada? Há quem diga que Pedro se atracou com um soldado e arrancou das mãos do soldado a espada. Conversa para boi dormir, gente. Aqueles soldados, eles eram treinados pela guarda pretoriana, embora fossem guardas do sacerdote, eram levitas que se esmeravam aquilo, mas aprendiam com os pretorianos. Ninguém tirava uma espada de um guarda ensinado pelos pretorianos. Aquela espada estava com Pedro desde o dia em que ele conheceu Jesus, porque ele era pescador. para lutar contra os piratas, ele tinha que se defender. Jesus chamou Pedro e a espada ficou na cintura. Aí vem a pergunta que o bom assembleiano devia se fazer sempre: se ele tinha uma espada na cintura desde que Jesus chamou, por que que Jesus nunca mandou ele tirar a espada da cintura? Por que isso, pastor? Ora, nós somos assembleianos, eu aceitei Jesus como Salvador, me apresentaram um Cristo tão bonito e tão bondoso, me levaram à igreja porque diziam: Jesus não se importa com a droga que você fuma, nem com a cachaça que você bebe, ele te ama como você é. Eu entrei dentro da igreja apaixonado por aquele Deus misericordioso e o pregador que pregou com uma vida tão grande. Eu fui o primeiro correndo e aceitei Jesus aos prantos. Só que quando terminou o culto, me colocaram num banquinho lá no fundo. Veio 5 pessoas e falaram: anota aí o que você não pode fazer a partir de hoje. E começaram falando: você não pode mais usar short nem jogar bola, você não pode mais ver televisão, você não pode. Mas foi uma série de listas e eu falei: mas e se eu infringir uma dessas regras? Aí abriam as mãos e falaram assim: aí é com Deus, porque aí você vai ver o peso da mão de Deus. Eu disse: mas calma aí, para entrar aqui me falaram que ele me aceitava do jeito que eu estava, e agora que eu aceitei estão dizendo que se eu não fizer ele vai me matar, é isso? Engraçado, Jesus viu a espada na cintura de Pedro a vida inteira e nunca mandou ele tirar a espada da cintura. Pergunte a mim, por que não, pastor? Só responde se todo mundo perguntar. Porque Jesus sabia que se ele desse uma ordem, Pedro tiraria a espada da cintura. Mas o problema não era a espada na cintura, era a espada no coração. Eu nunca mais assisti televisão depois que aceitei Jesus naquela época, mas eu ia para casa da minha mãe toda quarta-feira, recém-casado, e eu jantava na sala, porque eu ficava ligado na televisão, minha mãe trazia comida, eu pegava o prato, pegava o garfo, eu comia, pegava o copo. E minha mãe um dia falou: por que você não compra uma televisão? Eu disse: não, porque é pecado. Ela falou: é pecado na sua casa, na minha não é. Eu tirei a televisão da minha casa, mas nunca tinha tirado ela do meu coração. Você está entendendo, crente? Olha o que Jesus está dizendo: se eu mandasse tirar a espada da cintura, ele tirava, mas a espada estava no coração de Pedro. Só tem uma maneira de tirar a espada do coração: é ele ver que aquela espada não presta para nada. E aí quando Pedro arrancou a orelha do soldado, ao invés de Jesus corroborar, aplaudir, dizer: obrigado, Pedro, Jesus foi lá, pegou a orelha do soldado e colou a orelha de novo. E olhou para Pedro e disse: se eu quisesse, meu pai mandaria anjos para me salvar aqui. E olha que eu aprendo mais ainda. Quem conhece um pouco da história sabe que, sendo aquele soldado um soldado levita, um soldado do sumo sacerdote, que está indo cumprir um dever ilegal, então era íntimo do sacerdote, só estava quebrando uma lei porque alguém fez uma promessa para ele, uma promessa de ele ser um sacerdote no futuro, dar a ele o ministério. Só que quem conhece a Bíblia sabe que o sacerdote não podia ter defeito no nariz, não podia ter defeito na orelha, não podia ter defeito nos pés, já leram isso? Só que agora aquele moço que foi lá prender Jesus à mão de um sacerdote tem a sua orelha arrancada. Quando aquela orelha caiu no chão, não caiu uma orelha, caiu um ministério, caiu um sonho, caiu o futuro. E olha como é o amor do meu Cristo. Ao invés dele falar: acabou o ministério desse infeliz, mesmo preso, ele pega o ministério, ou a orelha, ou o sonho, coloque o nome que você quiser, e ele devolve a orelha, ele devolve o ministério, ele devolve o sonho. Ele faz isso. Só posso pregar isso e mexer com a sua alma por conta dos erros de Pedro. Então Pedro é o discípulo que só faz coisa errada. E nesse dia aqui em Mateus 16, Jesus chama Pedro como exemplo. Imagina o Pedro angustiado, dizendo: o que que eu fiz dessa vez? Qual foi o meu erro dessa vez? E Jesus olha para Pedro e diz assim: calma, Pedro, eu vou te usar aqui como um exemplo. Querido Otônio, você pode me ajudar? O senhor se importa? Fique aqui pertinho de mim. Otônio, com todo respeito, será Pedro aqui para mim hoje. Se eu falar algumas coisas duras, é só para o Pedro, não é para você não. Jesus olhou para Pedro e deu um ensinamento que arranca a gente do chão. Jesus disse para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como eu disse, o texto tem poder. Esse texto mal interpretado pelos irmãos da igreja católica fizeram eles acreditar que Pedro é o alicerce da igreja. Chamaram ele de Papa, só que o Papa era casado, né? Eu me lembro que quando fazia seminário a gente contava uma piadinha de Pedro. A gente dizia assim: por que que Pedro negou Jesus? Ora, porque Jesus curou a sogra dele antes, né? Então era uma maneira de rivalidade. Isso é coisa de seminarista, né, pastor? Bispo Abre. Então, Jesus olha para Pedro e diz assim: tu és Pedro. A palavra Pedro no grego é pedra pequena, pedra esmiuçada. Pedra esmiuçada é areia. E areia não dá para alicerçar nada nela. O homem que alicerçou a casa na areia, veio o vento e derrubou. Então Jesus está dizendo: Pedro, tu és uma coisa insignificante. Tu és uma pedra pequena. Tu és areia. Tu és uma coisa que não presta para muita coisa. Preste atenção na minha voz, na minha mão. Tu és Pedro. Tu és uma pedra que não presta para nada, uma pedra pequena, areia, esmiuçada. Mas sobre esta pedra, eu vou falar de novo. Tu és uma pedra que não presta para nada, mas sobre esta pedra, a rocha de esquina, a pedra angular, a rocha de Meribá, aquela que seguiu Israel e dava água para ela beber todo dia, a rocha que está aqui nesta manhã, porque todos nós bebemos essa fonte, ele é a pedra. Olha Jesus dizendo: tu és uma pedra, Pedro, que não presta para nada, mas sobre esta rocha, respire fundo e não se escandalize, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Pedro não é um alicerce, Pedro é a igreja. Tu és uma coisa insignificante, qualquer um pode te derrubar e te destruir, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Escute agora, o diabo escutou no inferno e deve ter dado uma gargalhada: se Pedro é a igreja, eu acabo com ela, porque ela afunda nas águas, ela deixa o mestre constrangido, ela arranca a orelha dos outros, é uma coisa muito fraca. Se ele é a igreja, eu acabo com ela. Aí Jesus vai e sanciona a lei: tu és uma pedra pequena que não presta para nada, mas sobre esta rocha eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno precisa saber quem você é nesta manhã. É claro que você precisa conhecer o seu inimigo, mas alguém escreveu assim: se você conhecer só o seu inimigo e não se conhecer, você perderá uma batalha. Se você só se conhecer e não conhecer o seu inimigo, você também perderá uma batalha. Mas se você conhecer o seu inimigo e se conhecer, você pode batalhar sem guerras, que o resultado será o mesmo. Se nós não soubermos quem somos, seremos presa fácil para o diabo. Acredite, há pessoas que queriam estar aqui nesta manhã e não foi a chuva que os impediu. Não foram os bolsões de água, foi o medo, Vanderlei. O medo de tocar em algo muito santo e saber que na mente dele, ele é um indigno. É uma pessoa que errou, e alguém tinha que chegar no ouvido dessa criatura e falar assim: você pecou? Nossa, você não me escandaliza em nada, porque você não é Deus. Você não é anjo. E houve um tempo em que até os anjos pecaram. Você é só um ser humano. A palavra ser significa entidade invisível. A palavra humano vem de humus, e humus é terra misturada com esterco. E eu não preciso dizer a ninguém aqui o que é esterco. Isso é o ser humano. Ah, pastor, mas e os pecadinhos e os pecadões? Na sua balança, na sua fita métrica, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Para Deus não importa se você praticou ou se você pensou. Jesus fez isso. Jesus disse: se você olhar alguém e cobiçar, você já adulterou com ela. É claro que nós só acabamos punindo aqueles que têm coragem de contar, ou aqueles que por infelicidade não soube nem pecar direito, que todo mundo ficou sabendo. Mas e aqueles que pecam com a alma, com o coração, com o sentimento? Quem os julga? Então nós não podemos caminhar com a fita médica e apontar o dedo para todos. Acabamos fazendo uma lavagem cerebral na cabeça dos crentes que ficam com medo de entrar aqui no dia da Santa Ceia. Ficam com medo. Alguns que estão no nosso meio são um pouco piores, porque estão tão preparados para a ceia, são tão perfeitos que quando tomam a ceia, tomam olhando para o lado, para ver se o irmão está tomando também. Porque se o irmão não tomar, esse irmão será alvo daqui a pouco lá fora da rodinha dos puritanos, da rodinha dos santarrões. Eu sei que aqui em Madureira não tem, viu, pastor? Só tem lá na igreja que eu pastoreio. Raça de hipócritas, fariseus. Deveriam dar graças a Deus que o irmão entrou aqui capengando. É, mas entrou aqui. É melhor estar com um pé aqui dentro e um pé lá fora do que estar com os dois pés lá fora. Amanhã como essa, o Espírito Santo pode agarrar a pessoa pelo colarinho, pode trazer ela inteira para cá, e a glória de Deus fará o restante. Se alguém entende isso, por favor, dê mais um grito de glória a Jesus. Eu me emociono quando prego sobre Pedro, porque eu não poderia me comparar a João. Se eu perguntasse aqui, qual dos 12 discípulos vocês gostariam de ser se estivesse naquele dia? Ninguém ia querer ser Judas. Mas até Judas precisa ser estudado. Porque Judas acreditava que Jesus era um Messias diferente. Judas não traiu Jesus porque era só um mau caráter. Ele se escandalizou. Ele se decepcionou. E será que Judas é o único crente que se decepciona com Jesus no meio do caminho? Eu enterrei um filho. E junto com meu filho eu enterrei a minha fé por meses, porque eu achava que Deus tinha sido injusto. Eu me decepcionei com ele. Talvez se ele voltasse naquele tempo eu não teria ido para o céu. Então nós não podemos julgar as pessoas por um único momento, porque ninguém sabe o que está acontecendo dentro da criatura. Ontem eu pregava aqui em Duque de Caxias de tarde, pastor. Eu contei uma história, falei para os irmãos, quando eu era jovem pregador, né, bem assembleiano, alguns aqui me conheceram nessa época, eu pulava, gritava, eu encarnava um Bruce Lee no púlpito. Eu dava uns golpes de Kung Fu, pastor, só Jesus na causa, né? Era o meu jeito, eu era expansivo, eu era jovem. E eu só ficava feliz quando eu via a igreja ir às alturas, pulando e gritando. Porque eu fui ensinado assim. E eu me lembro que num culto eu preguei. E Jesus desceu na igreja e tinha uma irmã sentada bem na minha frente. Ela parece que tinha sido colocada ali para me desafiar. Eu falava, fica em pé, ela não ficava. Levante a mão, ela não levantava. Olha para o irmão, ela não olhava. Da glória a Deus, ela não dava. Eu tirei um chicote daquele tamanho que só pastor assembleiano tem e comecei a... Eu criei alguns jargões que hoje às vezes eu me arrependo. Eu falava assim, o irmão do seu lado é tão frio que se você ficar 5 minutos perto dele, pega um resfriado. Criei essas coisas. Naquele dia, quando terminou o culto, aquela mulher veio pedir oração para mim. Ah, mas eu fiquei pronto, falei, não oro pela senhora. Oraria por qualquer pessoa na igreja. E por que o senhor não ora por mim? A senhora não deu glória a Deus, a senhora não levantou a mão, a senhora ficou na minha frente me afrontando. A senhora veio aqui só para testar a minha vida. Ela respirou bem fundo assim, pastor Abner. Olhou para mim e disse, eu enterrei o meu filho ontem. O meu filho tomou um tiro na cabeça. Não era para eu estar aqui, mas quando me disseram que um homem de Deus ia pregar, eu vim aqui em busca de ajuda. E ela falou, eu queria dar glória a Deus, mas a minha boca não funcionava. Eu queria levantar os braços, mas eu não tinha força. Eu só vi o meu filho deitado no caixão, os meus sonhos sendo enterrados. Me perdoa, pastor. Eu caí de joelhos aos pés dessa mulher. E eu falei, me perdoa, senhora, porque hoje eu aprendi que tem gente que não dá glória a Deus no culto, não é porque não quer. Não é porque está afrontando, é porque só Deus e a criatura sabem o vale que está passando. A maturidade nos ensina. Quando eu olho para Pedro, eu vejo alguém improvável. Como eu disse para vocês, eu queria ser um João da vida. Ter paciência, ter equilíbrio, ter uma palavra revelada. Já leu o Evangelho de João? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Eu queria ser um Mateus estudado na Universidade de Jerusalém, mestre em economia. Eu queria ser um André politizado, um Felipe 10 vezes mais politizado do que um André. Mas eu não dava conta de me comparar a nenhum deles. Mas quando eu olho para Pedro, eu digo, aqui dá para ser. Eu sou Pedro. Eu erro tentando acertar. Eu afundo querendo ficar de pé. Eu erro quando eu queria não errar. E quando eu vejo Jesus pegar um Pedro e falar: Pedro, eu não vou fazer isso com João nem os outros, porque eles não precisam. Eu tenho que exaltar a quem é humilhado. Aí Jesus põe Pedro, o crente mais fraco que ele tem, e diz: você é a minha igreja. Não, você não entendeu, eu vou repetir: você é a minha igreja. Eu costumo dizer lá na igreja que eu pastorei que quem precisa da Santa Ceia é crente fraco. O forte não precisa da ceia, pode ficar em casa. Ele deu conta de vencer o diabo sozinho. Subiu o monte, desceu o monte, jejuou, orou, pregou, ganhou almas. Ele precisa da ceia para quê? Agora, quem precisa da ceia é aquele que capengou. É aquele que chegou aqui arrebentado, acusado pelo diabo. Até porque um dos símbolos da ceia é o vinho. E o vinho representa o sangue. E o sangue presta para quê? Para purificar, para perdoar os pecados. Mas aí o pecador não pode tomar o sangue, porque ele é pecador demais. Ah, meu Deus do céu, que Deus esta manhã nos visite, e que ele pegue todos os Pedros aqui, coloque debaixo do braço e diga para o diabo: você não pode tocar em Pedro, porque ele é minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Vai nos dando ensinamentos. Alguns anos atrás eu pregava aqui no Rio de Janeiro, e eu encontrei num almoço um pastor, pastor Ezequiel, que era o líder lá da igreja Cara do Leão, Ezequiel Teixeira, grande amigo. Trocamos telefone. Duas, três semanas depois, pastor Ezequiel deu uma ligadinha e falou: Marco, sei que você tem um grupo de oração, ora por nós aqui. Eu falei: ora, o que aconteceu, pastor? Roubaram a nossa igreja. Entraram de noite, levaram os instrumentos, roubaram tudo. Aí eu dobrei meu joelho no hotel e comecei: Jesus, estou orando pela igreja do pastor Ezequiel, porque roubaram a sua igreja. Quando eu disse roubaram a sua igreja, eu não sei se você acredita que Deus fala. Pastor Abner, o meu corpo tremeu. E o senhor disse: impossível. E eu disse: não estou entendendo, foi roubar a igreja. O senhor disse: impossível. E o Senhor falou comigo: roubaram o templo. A igreja não pode ser roubada. Roubaram o templo feito por mãos humanas. E eu disse: o Senhor não deixou o seu anjo lá para guardar a igreja? Ele disse: não era a minha igreja. Era o templo. Tudo que tem lá o dinheiro pode comprar. Eu vou botar um anjo lá para guardar o quê? Banco? Parede? Instrumento? Anjo tem mais o que fazer. Banco não tem boca para gritar. Parede não tem voz para falar aleluia. O anjo guarda, e a igreja? A igreja que anda, a igreja que deita, a igreja que dorme, a igreja que vai. Esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estava pregando em Toronto, no Canadá, alguns anos atrás. E a igreja que nos hospedou era uma igreja linda, estilo gótico, uma igreja evangélica italiana, estava lá 200 ou 300 anos, e a igreja brasileira que fez essa festa alugou o templo. E nós colocamos lá, acho que umas 200, 300 pessoas na época, e eu preguei com muita vitalidade. Eu nunca tinha pregado numa igreja bonita como aquela. Aí eu preguei, e quando terminou o culto, o pastor pegou o microfone e disse: pastor Marcos, o senhor vai levar isso para a história. O senhor é um pregador que tem a graça de contar que o senhor pregou no último culto de uma igreja. E eu perguntei ao pastor: não estou entendendo. Ele disse: esta igreja não será mais igreja a partir de amanhã. Os donos da igreja negociaram ela, porque tinha um campus universitário muito grande. Eles negociaram ela e venderam a igreja por 6 milhões de dólares canadenses. Eu disse: e venderam por quê? Ele disse: porque no auge ela tinha 1.500 membros. Depois de 200, 300 anos, sobraram aqui 5, 6 crentes, e eles não dão conta de pagar o imposto. Então chegaram à conclusão que tinham que vender o templo, alugar um salãozinho menor e sobreviverem. Me deu uma tristeza tão grande, que eu nunca tinha pregado num velório de igreja, porque aquele foi um velório. Eu saí pela lateral da igreja e fui lá fora e tirei uma foto da igreja, uma igreja alta, cinza, para ajudar. Estava nevando, Bispo Arne. Aí ficou tudo sorumbático, né? Ficou tudo triste em potencial. Aí eu tirei uma foto, quando eu tirei a foto eu vi o nome da igreja, eu falei, meu Deus, essa igreja faliu. Aquele tremor veio sobre meu corpo de novo. E o Senhor falou comigo, a minha igreja não pode falir. Eu disse, mas esta faliu. O Senhor disse, faliu a agremiação religiosa. Faliu a instituição. E se você for lá no cartório, tem um homem que é o dono dessa instituição. Tem alguém que tem documentos, porque ele tem direitos e deveres com o governo. Procure se tem o meu nome no cartório, como nome desse, como dono dessa instituição. E o Senhor então começou a colocar o meu coração explicando que a verdadeira igreja é aquela que às vezes nós nem damos bola para ela. Nós maltratamos ela. Tem crentes que são capazes de matar pelo nome da sua igreja, mas são incapazes de estender a mão para um pequeno machucado dentro da igreja. Por isso existe o culto de ceia. É o culto de levantar o soldado caído. É o culto onde nós nos igualamos. Aqui não tem grande, não tem pequeno. Aqui é o culto onde nós colocamos no nosso coração uma medalha. A medalha de vencedores por 30 dias. Quando este culto estiver no apogeu dele, os diáconos começarem a distribuir, por favor, enlouqueça nesse culto. Encarne aquele crente assembleando de 200 anos atrás. Se for possível, pula, grita, planta a bananeira, agarra o diabo pelo chifre, esfrega a cara dele no chão, porque esse culto não é normal. Quando ele terminar, você vai sair por aquela porta escoltado pelos anjos, e o Senhor te acompanhará até a sua casa, porque hoje será conhecido como um grande dia da sua grande vitória. Alguém acredita nisso aqui? Então, perdoe o meu abuso, porque embora seja pastor, o espírito de evangelista ainda está em mim. Levante a mão direita para o céu, por favor, chacoalhe ela. Consegue colocar no ombro de quem está do seu lado, com todo respeito? Isso, agarre esse soldado para mim, chacoalha ele, por favor. Mas chacoalha com vontade. E diga para ele, Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir você, soldado. Para sacudir a sua chamada, o seu ministério, a sua vocação, para sacudir a sua salvação. Eu não estou pregando para um grupo de derrotados, eu estou pregando para homens e mulheres que nasceram crentes na sua vitória. Quem perdeu nesta manhã foi o diabo. O diabo teve que pegar os projetos e rasgar, porque a partir de hoje a glória do Senhor te acompanha, a misericórdia do Senhor te acompanha. Meu Senhor está aqui, está passando uma vistoria entre nós, está olhando para você e dizendo no seu ouvido, o que Ele está pregando é verdade, acredite. O Senhor está aqui te observando, está feliz com você, está sorridente. Ah, pastor, mais não tem mais nem menos, nem tem porém, nem por onde. Ele compreende você. Ele entende você. Eu encerro aqui fazendo um questionamento. Eu sempre admirei muito a igreja de Madureira e sou apaixonado. Tanto é que eu digo que eu sou membro da igreja. Só não me deram a carteirinha ainda, mas eu sou membro de Madureira. Alguns anos atrás, a igreja de Madureira fez um ato aqui no Rio de Janeiro que me tocou. Eu estava lá em São Paulo e vi pelo jornal, que não chegava as notícias, na época não tinha internet, essas coisas. A igreja de Madureira trouxe aqui num estádio de futebol Jim Swaggart. Eu chorei, Bispo Abner, porque eu era criança e colocava a mão na televisão com aquele homem pregando para receber a bênção. E Jim Swaggart teve um contratempo na vida, um acidente de percurso. No acidente dele, um monte de crente morreu. Também estavam firmados nele, não estavam firmados no Cristo que ele pregava. E aí eu comecei a indagar, eu sempre fui muito questionador. E eu falei assim, Jesus, o Senhor sabe tudo, passado, presente e futuro, sim ou não, igreja? Sabendo que Jim Swaggart ia ter um problema que afetaria muitos, o Senhor não podia ter impedido? E o Senhor falou comigo, eu poderia impedir de que forma? O Senhor poderia não ter ungido ele. Ele seria só mais uma pessoa. E o escândalo seria pequenininho, afetaria a família e não milhões. Aí o Senhor falou comigo: você acha que ele me pegou de surpresa? Que pergunta legal, né? Será que algum de nós aqui, alguém, consegue pegar Deus de surpresa? Será que teve um dia em que Deus abriu a janela do céu, olhou para você, botou as duas mãos na cabeça e disse: ai meu eu. Pegou aí? Tem que ser inteligente. Ai meu eu. Porque ele não pode falar ai meu Deus, porque só ele é Deus. Porque é assim que a gente fala quando é pego de surpresa. Ai meu Deus, não é? Será que teve algum dia que Deus olhou para você e disse: eu não sabia disso, eu não vi isso? Se ele sabe tudo. Imagine você andando pela rua, vê um mendigo e seu coração fica com compaixão, diz: vou colocar dentro da minha casa. Só que de repente a sua visão de profeta se abre, você vê ele no futuro estuprando a sua filha, roubando seus bens, matando a sua esposa. Você colocaria a pessoa dentro da sua casa? Seja sincero, sim ou não? Não. Por quê? Porque ninguém vai colocar um bandido na sua casa. Pois bem, ele faz. Não entendeu? Vou falando. Ele, o Eterno, faz. Ele pega um Judas, salva, e sabe que Judas vai vender ele. Ele pega um Jimmy Swaggart, sabendo que no futuro vai ter um problema, e continua investindo nele. E eu perguntei: por que que o Senhor fez isso? O Senhor diz: porque eu tenho uma balança da justiça. O Senhor diz para mim: se homens que são homens fazem investimentos de risco, investem a curto, médio e longo prazo, e o investimento mais perigoso que tem é aquele a longo prazo. É quando você pega uma empresa falida, o cidadão vai lá, compra a empresa, leva anos para remodelá-la, leva mais anos para colocar no mercado, apostando que no futuro a empresa vai se levantar. Se homem faz isso, imagina eu que conheço o futuro, diz o Senhor. Eu falei: me explica. O Senhor disse: eu conheço cada um, e eu sei que a pessoa vai me dar um prejuízo aqui, mas o lucro que ela vai me dar é maior. Ah, você não entendeu? Eu vou falar de novo. Ela vai me dar um prejuízo aqui, mas o lucro que ela vai me dar é maior. Swagger te perdeu algumas almas, mas me deu milhões de almas. Então eu aposto na sua vida. Eu não estou pregando para homens e mulheres, eu estou pregando para investimentos de Deus. Alguns aqui têm investimento a curto prazo, já cresceu falando em línguas. Outros a médio prazo, estão na igreja há algum tempo, mas só dão problema e trabalho. Outros são a longo prazo, mas quem viver verá, para ver lá no futuro esse investimento de Deus brilhar. Você não está aqui à toa. O seu nome pode não ser reconhecido pelo governador do Rio de Janeiro, pode não estar estampado em uma praça pública, pode não ser representado em nenhuma rua do Rio de Janeiro, mas o seu nome está escrito no livro da vida. E se o seu nome está escrito no livro da vida, as falas com o diabo, que se lasque o diabo no inferno. Hoje é culto de alegria, e só quem vem para o culto da alegria dê um grito de glória a Deus e fique de pé, por gentileza. Eu vou pedir para que você incline a cabeça por um minuto. E eu queria deixar aqui, junto com o pastor Roberto, com autorização do bispo Abner, um louvor. Um louvor para te questionar e para te fazer entender que você é especial. Que se não deu certo uma vez, tente de novo. Esse louvor diz assim: que Deus conhece a sua estrutura e sabe o que você está passando. E mesmo que seja difícil, não pare, porque Ele está te vendo. Ele fala de um pescador que pescou a madrugada inteira e não pegou nada, mas que de repente encontrou alguém que disse para ele: volta e tenta de novo. Pode inclinar sua cabeça.
Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pelo que Ele te entregou,
para arrumar.
eu oro nesse momento com a sua noiva, com a sua eleita, com a sua escolhida. Eu oro nesse momento com os Pedros que vieram para o culto. Eu oro para esses homens e mulheres que são frágeis, que são fracos, que erram mais do que acertam, mas que mesmo sendo carregados de defeitos e imperfeições, ousaram sair de casa, debaixo de chuva, enfrentando ônibus, metrô, e vieram para a sua casa. Entraram neste santuário, estão escondidos pelos bancos, alguns de cabeça baixa, envergonhados, mas que já serão honrados quando o corpo e o sangue for distribuído. Eu gostaria muito que o Espírito Santo, esse companheiro amado, esse intercessor das horas de dificuldade, desse um abraço nessa criatura agora e falasse no ouvido desses santos obreiros que as coisas estão exatamente como tinham que estar. O Senhor não perdeu o controle da nossa vida, meu Pai. Eu não posso acreditar, ó Deus, que algum de nós tenha se perdido no meio do caminho, a não ser que o Senhor tenha permitido, a não ser que o Senhor tenha mandado. De uma coisa eu tenho certeza: todos os que estão aqui, meu Pai, estão debaixo de uma promessa. Todos têm um nome escrito no livro da vida. Estão sendo vitoriosos nessa manhã. Então, meu Deus, grita no ouvido deles para que eles retornem. Volte para o mar.
Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo.
Isso, ora em línguas.
Mesmo que seja difícil, não pare.
Você poderia levantar a sua mão direita para o céu comigo? Aleluia. Poderia dizer em nome de Jesus? Mais alto, em nome de Jesus? Todos os demônios de acusação, eu ordeno, venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão. Crê nisso? Eu vou contar até três. Nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Isso é loucura, pastor? Não, isso é profético. Lucas 10 e 19: eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Depois que você pisar, você vai abraçar pelo menos três crentes e vai dizer para eles: a vitória é sua, porque você tem um pai no céu. E pai é pai. Um, você nunca mais será o mesmo. Um e meio, sua família sentirá orgulho de você de novo. Dois, quem viver verá para ver o que vai acontecer depois dessa ceia na sua vida. Dois e meio, o Rio de Janeiro será conhecido como a capital da misericórdia, porque Deus ama esse estado. Três, jogue no chão, pise em cima.